Olá! Você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana e hoje a gente mergulha no informativo 1209 do Supremo Tribunal Federal, de março de 2026. Comigo, como sempre, o nosso analista Bruno. Tudo bem, Bruno?
Tudo ótimo, Ana. E já aviso, essa edição tem de tudo. Federalismo fiscal, direitos das pessoas com deficiência, floresta pública, tribunal de contas e duas teses tributárias pesadas.
E eu quero começar por uma história quase surreal. Existe um fundo que distribui bilhões para os estados, o FPE, e ele funciona com base em regras que o próprio Supremo declarou inconstitucionais. Como isso é possível?
Pois é, esse é o caso da ADI 5069. O Congresso tinha 12 meses, contados da promulgação da Constituição de 1988, para editar a lei de rateio do Fundo de Participação dos Estados. Veio a Lei Complementar 62, de 1989, com coeficientes fixos, e o provisório se eternizou.
E o Supremo já tinha derrubado esses critérios, né?
Duas vezes. Em 2010, declarou inconstitucionais os coeficientes congelados, mas manteve a norma valendo até o fim de 2012, para não travar os repasses. O Congresso respondeu com a Lei Complementar 143, de 2013, que no fundo adiava o problema, e em 2023 o Supremo derrubou de novo, com prazo até o fim de 2025.
E o prazo venceu sem lei nova, imagino.
Exato. Aí a ministra Carmen Lúcia concedeu cautelar, referendada por unanimidade pelo plenário, prorrogando as regras por 90 dias a partir de 1º de março de 2026. O detalhe importante, ela recusou o pedido da União de prorrogar pelo ano inteiro, porque isso, nas palavras da decisão, transigiria com a omissão do Congresso Nacional. Ou seja, prazo curto de propósito, para manter o legislativo sob pressão.
Isso. A nossa análise compara com a ADO 25, sobre as perdas de ICMS na exportação. Lá, o Supremo fixou prazo com consequência automática, dizendo que o TCU definiria os critérios se o Congresso não agisse. E funcionou. Saiu acordo convertido em lei. No FPE, faltava exatamente isso. E os desdobramentos confirmam. Em junho de 2026, o plenário fixou termo final em 30 de junho de 2027, agora com regra subsidiária automática.
Um verdadeiro laboratório da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Vamos ao segundo grande caso, que é a visão monocular.
Na ADI 6.850, o plenário, por maioria, validou a Lei 14.126, de 2021, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. O curioso é quem atacou a lei, entidades ligadas à própria causa da deficiência.
Sério? E qual era o argumento delas?
Sofisticado, viu? Diziam que a lei regredia ao modelo puramente médico, definindo deficiência por diagnóstico, quando a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência exige olhar para a interação entre o impedimento e as barreiras sociais. O relator, ministro Nunes Marques, respondeu com uma distinção que vale guardar. A lei qualifica o impedimento em abstrato, mas a certificação concreta da deficiência continua dependendo da avaliação biopsicossocial, feita por equipe multiprofissional.
Então não é enquadramento automático?
Não. A pessoa com visão monocular tem o impedimento reconhecido por força de lei, o que inverte o ônus institucional. Mas o acesso a cada benefício, cota em concurso, aposentadoria, isenção de imposto de renda, passa pelo mesmo filtro de todo mundo. Por isso, o Supremo disse que não há ampliação indevida do conceito, não há tratamento desigual e não há impacto orçamentário autônomo.
Na prática, quem enxerga com um olho só concorre às vagas reservadas em concurso.
Sim, na linha da súmula 377 do STJ, agora com lastro legal e chancela do controle concentrado, com efeito vinculante. E indeferimento de benefício baseado só na negativa abstrata da deficiência ficou insustentável.
Terceiro caso de peso, concessão florestal em territórios indígenas e quilombolas. Aqui foi unanimidade, certo?
Unanimidade total na ADI 7.394, relator ministro Dias Toffoli.
O Supremo deu interpretação conforme à Lei de Gestão de Florestas Públicas para excluir qualquer leitura que permita conceder floresta pública à iniciativa privada em área ocupada por indígenas, quilombolas ou comunidades tradicionais. E qual é o ponto mais forte da decisão? A irrelevância do status fundiário. A vedação vale mesmo para áreas não demarcadas, não tituladas, não regularizadas. A mora do próprio Estado em demarcar não abre espaço para concessão. Isso mata um incentivo perverso. A omissão estatal vira oportunidade de negócio exatamente onde a pressão econômica é maior. O gatilho era um verbo, né? O plano de outorga apenas consideraria a exclusão dessas áreas.
Exatamente. O texto sugeria mera diretriz ponderável. O Supremo cindiu o rol. Os outros critérios seguem ponderáveis, mas a exclusão dos territórios tradicionais virou regra vinculada, um limite material intransponível. E o ministro Gilmar Mendes fez uma ressalva importante. A proibição atinge a concessão à iniciativa privada, não à economia das comunidades. Elas podem explorar manejo sustentável, projetos de carbono e serviços florestais, inclusive contratando terceiros, desde que mantenham a posse direta da terra.
E a fronteira entre parceria legítima e concessão disfarçada vai ser o próximo campo de briga.
Sem dúvida. É onde a nossa análise enxerga o litígio da próxima década na sociobioeconomia.
Agora o caso mais impressionante em números. 37 anos de composição irregular no Tribunal de Contas do Estado da Bahia.
É a ADO 87. O TCE da Bahia atravessou toda a vigência da Constituição sem nunca ter tido um auditor, o conselheiro substituto concursado, no colegiado, porque o cargo simplesmente nunca foi criado por lei estadual. O Supremo já tinha dado prazo de 12 meses em 2021, na ADI 4.541, e o prazo venceu em branco.
Mas a lei acabou saindo em 2025. Isso não resolveu?
Dali pra frente, sim. Só que o plenário, por unanimidade, disse que a lei tardia não apaga os efeitos de 37 anos de omissão e impôs uma regra de transição forte. A próxima vaga de conselheiro, não importa a origem, mesmo que seja da cota da Assembleia Legislativa, pertence aos auditores. Só cede se a cadeira for a reservada ao Ministério Público de Contas.
Isso mexe com a prerrogativa de indicação de outro poder, não mexe?
Mexe, e o Supremo assumiu esse custo conscientemente. A lógica é que quem descumpre o modelo constitucional por décadas não conserva intacta a liberdade de indicação. Ninguém se beneficia da própria torpeza institucional. E o precedente vira molde nacional. Outros tribunais de contas com composição distorcida podem receber a mesma correção.
Vamos ao giro tributário. Primeiro a DPF 400, sobre reimportação de mercadoria nacional.
Aqui houve uma virada e tanto. Por unanimidade, o plenário declarou recepcionada a regra do Decreto-Lei 37 de 1966, que considera estrangeira para fins de imposto de importação a mercadoria nacional que volta ao país depois de exportação definitiva. As turmas vinham dizendo o contrário havia mais de uma década.
E como o Supremo justificou a mudança de rumo?
Deslocou o foco da origem da fabricação para a procedência econômica. O imposto não grava a nacionalidade da coisa, grava a operação de internalizar um bem que vem de fora para o mercado interno. E preservou o precedente antigo, o RE 104.306, só para saída temporária, tipo mercadoria enviada para feira no exterior. Exportou de vez e o bem voltou, paga imposto de importação. E sem modulação de efeitos, aliás.
Recado direto para quem opera comércio exterior. Retorno previsível pede regime de exportação temporária.
Exato. E teses judiciais apoiadas na jurisprudência antiga das turmas perderam o chão. Então é hora de reavaliar riscos de sucumbência.
E fechamos com o SAT, o Seguro de Acidente do Trabalho, que rendeu dois registros no informativo.
Isso. Os dois itens tratam do mesmo julgamento conjunto de embargos de divergência. Por 6-4, prevalecendo o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, o plenário declarou inconstitucional a cobrança do SAT sobre pagamentos a autônomos, administradores e trabalhadores avulsos antes da Emenda Constitucional 20 de 1998.
Por que o corte é justamente a Emenda de 98?
porque a redação original da Constituição só autorizava a contribuição sobre a folha de salários. E folha de salários pressupõe vínculo de emprego. Ampliar a base para quem não é empregado era criar nova fonte de custeio, o que exige lei complementar. E a emenda posterior não conserta a lei que nasceu inconstitucional. O Supremo rejeitou de novo a chamada constitucionalidade superveniente, na mesma linha do caso da Cofins de 2005.
O ponto duro eram os trabalhadores avulsos, não?
Esse era o melhor argumento da divergência. O avulso tem igualdade de direitos com o empregado e corre o mesmo risco de acidente. Mas a maioria separou as coisas. Equiparação trabalhista não é equiparação de base tributária. Regra de competência se lê pelo texto, não por analogia de finalidade.
E o efeito prático é essencialmente retrospectivo.
Sim, mas nada desprezível. Execuções fiscais antigas, depósitos judiciais e créditos em falência e recuperação ainda carregam essas rúbricas. E atenção, o SAT atual sobre empregados segue válido, conforme o RE 343.446.
Edição densa, hein? Do Pacto Federativo ao Direito Aduaneiro em uma única semana de julgamentos.
E com um fio comum interessante, em quase todos os casos, o Supremo lidou com as consequências da inércia dos outros poderes. Seja prorrogando norma inconstitucional sob protesto, seja impondo regra de transição, seja barrando ampliação de base tributária feita sem o veículo legislativo correto.
Quem quiser a análise completa de cada julgado, com contexto, fundamentos, crítica e impacto prático, encontra tudo em jurisprudencia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até mais, pessoal. Bons estudos e boa advocacia.